Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Poder da Ação, de Paulo Vieira, é um livro brasileiro de desenvolvimento pessoal publicado pela editora Gente em 2015, voltado à mudança de comportamento e à realização de metas. Ele parte da ideia de que insatisfação em áreas como saúde, trabalho, finanças e relacionamentos não deve ser tratada como condição inevitável. A proposta é levar o leitor a examinar a própria participação nos resultados que obtém e a substituir adiamentos por decisões acompanhadas de execução. Para isso, a obra combina linguagem direta, perguntas de autoavaliação, exemplos cotidianos e desafios práticos associados ao método difundido pelo autor em sua atuação como coach. Seu eixo não é a apresentação de uma teoria acadêmica sobre produtividade, mas a construção de uma postura pessoal mais responsável, disciplinada e orientada por objetivos. Ao enfatizar clareza, foco, comunicação e ação, o livro busca funcionar como uma bússola para leitores que reconhecem problemas recorrentes, mas ainda não estabeleceram um compromisso operacional com as mudanças necessárias. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, responsabilidade pessoal como ponto de partida para mudar resultados. O argumento estruturante de O Poder da Ação é que a mudança começa quando a pessoa deixa de explicar seus resultados apenas por circunstâncias externas e investiga sua própria margem de escolha. Paulo Vieira associa a estagnação a um ciclo no qual frustrações são percebidas, mas normalizadas a pessoa se incomoda com a saúde, a carreira ou os vínculos afetivos, porém mantém decisões e hábitos compatíveis com o problema. O livro propõe interromper esse mecanismo por meio de um exame mais direto da responsabilidade individual. Isso não exige negar limitações econômicas, sociais ou emocionais reais. A ênfase está em distinguir aquilo que não pode ser controlado daquilo que ainda pode ser decidido, comunicado, organizado ou corrigido. Essa distinção tem consequência prática. Em vez de esperar condições ideais, o leitor é convidado a identificar a próxima ação sob seu alcance. A responsabilidade nesse enquadramento não é culpa abstrata nem autocrítica permanente. É o reconhecimento de que escolhas repetidas produzem trajetórias. O livro se aproxima de outras obras de autoajuda orientadas a metas, mas insiste especialmente na passagem entre diagnóstico e compromisso. A pergunta relevante deixa de ser apenas por que algo está ruim e passa a ser o que será feito, de modo verificável, para alterar a situação. Em segundo lugar, o enfrentamento da procrastinação por decisões concretas e sequenciais. A procrastinação aparece na obra como um obstáculo comportamental central, pois transforma desejos de mudança em planejamento sem consequência. O livro não trata o adiamento como simples falta de vontade momentânea. Ele o relaciona à tendência de conviver com desconfortos conhecidos, adiar conversas, evitar decisões difíceis e conservar rotinas que oferecem segurança imediata, embora prejudiquem objetivos futuros. A resposta proposta é tornar a intenção mais específica. Metas vagas, como melhorar a vida profissional ou cuidar mais da saúde, dificultam o acompanhamento e favorecem novas desculpas. Quando a pessoa define o que pretende mudar, quais comportamentos precisam cessar e qual passo pode executar agora, a ação se torna mais mensurável. Esse foco em pequenas decisões não elimina a necessidade de objetivos amplos, mas evita que eles permaneçam no campo da fantasia. A obra também destaca que agir não equivale a agir impulsivamente. A ação defendida exige direção, isto é, conexão entre o que se deseja alcançar e as tarefas, limites ou conversas que precisam ocorrer no presente. Dessa forma, o leitor é levado a observar o custo do adiamento. Manter uma escolha por inércia também é uma escolha, com efeitos acumulados. A utilidade do tema está em traduzir a crítica à procrastinação em critérios operacionais de prioridade, prazo e execução. Em terceiro lugar, check-up pessoal para identificar padrões que sustentam a estagnação. Um traço marcante do livro é o uso de exercícios e provocações de autoanálise. Paulo Vieira apresenta a mudança como resultado de um check-up pessoal, no qual o leitor observa áreas importantes da própria vida e confronta a distância entre o estado atual e o resultado desejado. Esse recurso serve para reduzir uma armadilha comum em livros motivacionais: concordar com princípios gerais sem relacioná-los a comportamentos reais. Ao examinar hábitos, reações e decisões recorrentes, o leitor pode perceber padrões que antes pareciam fatos isolados. Por exemplo, uma frustração profissional pode envolver falta de qualificação, comunicação insuficiente, ausência de metas ou medo de buscar alternativas. Um objetivo financeiro pode esbarrar em consumo desorganizado ou falta de planejamento. O livro não oferece uma fórmula universal para cada situação, mas usa perguntas e desafios para tornar esses mecanismos mais visíveis. A importância analítica desse procedimento está em ligar resultados a processos repetidos. Mudanças duradouras dependem menos de um gesto excepcional e mais da revisão de rotinas que se reforçam no cotidiano. A autoavaliação, portanto, não é apresentada como contemplação. Ela deve gerar decisões e permitir a comparação posterior entre intenção e prática. Essa combinação de reflexão e registro aproxima a leitura de um caderno de trabalho voltado à revisão pessoal. Em quarto lugar, clareza de metas. Foco e comunicação como instrumentos de execução. Além de convocar o leitor a agir, o poder da ação associa a execução a três instrumentos: clareza, foco e comunicação. A clareza evita que objetivos sejam formulados apenas como desejos genéricos. Saber o que se quer conquistar, por que isso importa e o que precisa mudar permite selecionar tarefas coerentes e reconhecer desvios. O foco, por sua vez, funciona como proteção contra a dispersão. Uma rotina cheia de demandas pode produzir sensação de atividade sem avanço significativo. A obra chama atenção para a necessidade de priorizar ações que realmente aproximem o indivíduo de seus objetivos. Já a comunicação amplia o campo de intervenção porque muitos impasses não são estritamente internos. Pedir ajuda, alinhar expectativas, expor limites e conversar de modo objetivo são comportamentos relevantes para relações familiares e profissionais. Esses elementos tornam a proposta mais ampla do que uma defesa de esforço individual isolado. O leitor precisa organizar a própria conduta, mas também interagir de maneira mais consciente com pessoas e compromissos ao redor. Há, contudo, uma exigência implícita: foco não significa ignorar a complexidade da vida, e metas não substituem análise de recursos, riscos e contexto. O valor do livro está em insistir que objetivos ganham força quando se convertem em prioridades comunicadas, acompanhadas e ajustadas. Em vez de permanecerem apenas como intenções privadas. Por último, disciplina e compromisso sustentam a mudança depois do impulso inicial. O livro diferencia o desejo de transformação da disposição de manter comportamentos novos, quando a motivação inicial diminui. Essa distinção é decisiva porque muitas mudanças começam com entusiasmo e terminam quando surgem cansaço, frustração ou obstáculos externos. Paulo Vieira enfatiza a disciplina como prática de continuidade, cumprir o que foi definido, revisar escolhas e retomar o rumo após falhas. Em vez de depender exclusivamente de inspiração, o leitor é encorajado a assumir compromissos claros consigo mesmo. A lógica é que resultados relevantes decorrem da repetição de ações compatíveis com uma direção escolhida. Esse ponto também reposiciona as dificuldades. Obstáculos não são apresentados como prova de que uma meta é impossível, mas como ocasiões para avaliar estratégia, persistência e necessidade de ajuste. A obra privilegia uma linguagem assertiva, que pode ser útil para quem necessita de um estímulo direto contra a acomodação, ao mesmo tempo. Sua aplicação mais produtiva exige evitar interpretações rígidas. Disciplina não deve se transformar em cobrança sem critério nem em desconsideração por limites de saúde, recursos ou contexto. Lido com esse cuidado, o tema oferece uma contribuição prática a transformar compromissos em rotinas observáveis, acompanhar avanços e reconhecer que recomeçar faz parte do processo. A ação ganha consistência quando deixa de depender de uma decisão isolada e passa a integrar a organização cotidiana. Em conclusão, o poder da ação tende a ser mais útil para leitores que percebem uma distância persistente entre o que pretendem fazer e o que efetivamente executam. Pessoas em busca de maior organização diante de metas pessoais ou profissionais, de enfrentamento do adiamento e de revisão de hábitos encontrarão uma proposta acessível, centrada em perguntas diretas e exercícios de autoavaliação. O benefício prático do livro está menos em oferecer conhecimento técnico especializado e mais em criar uma estrutura simples para nomear insatisfações. reconhecer padrões de comportamento, definir prioridades e assumir compromissos observáveis. Intelectualmente, ele convida a examinar a relação entre escolhas cotidianas e resultados acumulados, evitando que problemas recorrentes sejam vistos apenas como azar ou destino. Comparado a obras semelhantes de autoajuda e produtividade, destaca-se pela combinação de tom confrontador, linguagem popular e orientação explícita à aplicação imediata. Em vez de desenvolver longamente pesquisas acadêmicas ou modelos complexos de gestão, Paulo Vieira privilegia a mobilização do leitor para um diagnóstico pessoal seguido de ação. Essa característica pode agradar quem prefere objetividade e ferramentas de reflexão a uma abordagem teórica extensa. Por outro lado, leitores que procuram fundamentação científica detalhada sobre comportamento, saúde mental ou desempenho deverão complementá-lo com obras dessas áreas. Sua posição mais realista é a de um guia inicial de mudança comportamental eficaz como estímulo para converter intenção em prática, desde que suas propostas sejam adaptadas às condições concretas de cada pessoa. Se você quiser apoiar Paulo Vieira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!